Então, bom dia, Marcos Vinícius, bom dia, Letícia, bom dia aos ouvintes. Antes de responder a tua pergunta, Marcos, eu até gostaria de frisar, né, que nós estamos aqui hoje falando a respeito de um tema que é bastante difícil, que é bastante complexo, né? Então, nós não temos a pretensão de esgotá-lo aqui, né? Então, nesse período de tempo que nós vamos estar aqui conversando, a gente vai trazer, né, algumas ideias, enfim, alguns pontos principais, né? Porque a gente poderia ficar o dia todo discorrendo aqui e mesmo assim seguiriam surgindo dúvidas, questões, né? Mas a gente precisa falar sobre isso. Então, a respeito dos sinais, né? Quando a gente fala de seres humanos, na verdade, é muito importante a gente ter em mente que nós somos seres plurais, né? Somos complexos, então diferentes pessoas podem passar por situações semelhantes e reagir de formas muito distintas, né? Isso a gente não pode perder de vista. Falando especificamente da violência sexual, ela pode não produzir o mesmo resultado sobre todas as crianças e adolescentes que vão ser submetidos a ela, né? Então, a gente tem que considerar que os indivíduos ou grupos de indivíduos, eles podem responder aos estímulos de forma muito singular. E aí, a gente está falando de um público, né, que é criança e adolescente. Então, são seres em condição peculiar de desenvolvimento. Então, ainda estão aí, né, passando por todo o seu desenvolvimento físico, psíquico, social, cognitivo. Então, a gente precisa ter isso em mente. Bom, falar a respeito de sinais, assim, comportamentais, é interessante porque a gente sabe que apenas de 30% a 40% dos casos apenas vai existir algum tipo de evidência física, né? Então, aí a gente está falando, né, de possíveis lesões nas regiões genitais, enfim, até mesmo as infecções sexualmente transmissíveis, que a gente poderia dizer que seriam sinais mais claros, assim, né, de uma possível violência sexual. Porém, como esse índice é de 30% a 40% apenas, é interessante que nós, enquanto sociedade, né, seja família, profissional, enfim, a gente possa estar aí atento a alguns possíveis sinais, comportamentos que podem indicar que tem alguma coisa que não está bem com aquela criança ou com aquele adolescente.
Quais seriam esses sinais que muitas vezes eles acabam sendo... ficam de uma certa forma escondidos, né? Porque a própria criança muitas vezes ela tem um certo receio ou um total receio de falar a respeito ou abordar o assunto.
Uhum, isso com certeza, Letícia. Então, claro, eu vou citar alguns aqui, né? Alguns desses sinais, alguns desses comportamentos, mas é sempre importante a gente ter isso em mente, né? Que são sinais de que algo não está bem, né? E a gente precisa ir olhar dentro de um contexto, né? Nunca de forma isolada. Mas a gente precisa se atentar, assim, por exemplo, se existem algumas mudanças bruscas e repentinas de comportamento, né? Algumas alterações, assim, repentinas de humor, que não tem uma causa ou uma explicação aparente, né? Perda do apetite ou compulsão alimentar, né? Questões relacionadas ao sono também, por exemplo, terror noturno, a criança acorda muitas vezes, né, assustada, enfim, pesadelos, né, medos inexplicáveis de pessoas ou de lugares, apatia, né, certo afastamento dos amigos, aí dificuldade de interação social, maior isolamento, né. Falando especificamente de crianças, perda dos antigos hábitos de brincar, de interagir com outras crianças. Comportamentos agressivos também, né, são comportamentos importantes da gente observar, por exemplo, a criança volta a chupar o dedo, né, passou da fase já, mas volta a chupar o dedo, volta a fazer xixi na cama, ou cocô na roupa, enfim, né, comportamentos mais agressivos, né, relacionados à escola também, dificuldade, diminuição aí do rendimento escolar, dificuldade de aprendizagem, fuga de casa, evasão escolar, conhecimento ou comportamento sexual fora do esperado, então comportamentos mais erotizados, assim, não falando, né, de conceitos básicos e saudáveis de educação sexual, que isso a gente vai falar depois um pouquinho sobre a prevenção, né? Mas digamos que quando a criança começa a apresentar aí um comportamento sexual que não se espera naquela faixa etária, naquela fase do desenvolvimento, né? Então são sinais aí comportamentais para a gente poder prestar atenção.
Bem, prestar atenção é fundamental. A criança, ela dá esses sinais e a pessoa tem que realmente estar atento, porque tudo que tu falasse, Camila, são fatos fora do contexto do dia a dia da criança. Mas eu quero saber de você, Luciana, onde que ocorrem geralmente mais os abusos sexuais e quem seriam essas vítimas e quem seriam os agressores? Apesar que muitos não observam, mas pelo que sabemos, se dá muito dentro do contexto familiar.
Com certeza, Marcos Vinícius, é bem importante falarmos sobre isso, porque existem muitos tabus a respeito de quem é o agressor, de quem que é a vítima, isso, onde isso ocorre. Então, se nós formos pensar lá nas nossas infâncias, ou até na infância atual, é habitual os pais, os responsáveis, dizer para a criança não ter contato com estranhos, que é perigoso. Sim, essa orientação é muito importante, mas quando estamos falando em violência sexual, é importante atentarmos para o fato de estudos e dados estatísticos apontando que a grande maioria dos casos de violência sexual contra crianças e adolescentes acontece sim dentro do ambiente familiar ou na própria residência ou, né, casas de conhecidos, familiares, amigos. A questão relacionada ao agressor, esses mesmos dados apontam que a grande maioria destes são pessoas do convívio também da criança, então estariam ali no principal do ranking: pais, padrastos, amigos da família, familiares próximos, né? Então, essa violação, ela tem majoritariamente registros dentro do convívio familiar dessa criança. O espaço onde seria o espaço de proteção, né? Então, falando agora da questão da vítima, é outra questão que é necessário repensarmos. Sempre se tem a ideia de que a vítima geralmente é a criança, é uma menina, no caso, a criança menina, e de classes menos favorecidas. É importante discutirmos que a violência sexual não tem cor, não tem raça, não tem condição social. Então, ela pode acontecer em qualquer família, em qualquer realidade social, de qualquer raça. E agora nós estamos vivendo um momento atípico, que é a pandemia. Então, se nós estamos falando que a violência sexual ocorre majoritariamente no ambiente familiar, dentro de espaços onde são mais conhecidos, de maior, digamos assim, expectativa de que se proteja e se cuide essa criança, nós estamos num momento onde foi intensificada a convivência familiar em virtude do afastamento social. Então, a pandemia também, assim como outras formas de violência se intensificaram, é necessário que fiquemos atentos também, porque se intensificou a convivência familiar e o maior índice de violência sexual acontece dentro desses espaços familiares. Quando eu digo familiar, eu não me refiro especificamente à casa da mãe, do pai, em qualquer contexto familiar, dessa rede familiar dessa criança. Então, é necessário que nós fiquemos mais atentos ainda a esses sinais, a todas essas coisas, né? Como a Camila disse, os sinais não quer dizer que se um desses sinais estiverem ocorrendo, que a criança necessariamente vai estar sendo vitimada por violência sexual. Mas é importante sempre, como todos os outros aspectos, estarmos atentos, né, à condição da criança, com quem ela convive, mudanças no seu comportamento, porque agora, como eu disse, a questão da pandemia trazendo essa necessidade do convívio mais aproximado, mais intenso, e com isso a criança está mais afastada da escola, está mais afastada das suas atividades corriqueiras fora do ambiente familiar, então muitas vezes ela não vai ter com quem conversar sobre alguns assuntos. Então é importante termos essa consciência. A grande maioria das situações de violência sexual ocorre dentro do ambiente familiar e com pessoas da convivência da criança.
São 9:27, 22 graus, e a temperatura é um assunto bem amplo, né? Como a própria a Camila destacava para nós. Mas, enfim, no momento em que se suspeita desse tipo de situação, ou muitas vezes no momento em que se flagra algo nesse sentido, as pessoas, os familiares, enfim, as pessoas que convivem, de que forma elas devem proceder, então, Camila?
Perfeito, Letícia. A gente precisa ter em mente, né, esse é um assunto de interesse público, né? Assim como todos nós, enquanto sociedade, somos responsáveis aí por garantir, né, a proteção integral de crianças e adolescentes, então é nosso dever proteger crianças e adolescentes, né? Então, diante da mera suspeita de que alguma criança esteja passando por alguma situação de violência, né, ou violação de direitos, e aqui falando de um contexto geral, né, não precisamos falar apenas da violência sexual, de todo o leque de violências, né, que as crianças possam estar expostas, então é nosso dever, aí, enquanto sociedade, acionar os órgãos responsáveis. Então, a gente tem aí o Conselho Tutelar, né? Temos as delegacias, temos a própria Brigada Militar, né? E a gente tem um canal muito interessante, também muito importante, que é o Disque 100, que é o Disque Direitos Humanos, que é um canal nacional, né? De abrangência nacional, totalmente gratuito e anônimo, e ele funciona 24 horas por dia. Então, é muito importante aí que a gente possa ter, né? Sempre em mente aí esses canais para a gente poder acionar em caso de suspeita de violência contra crianças e adolescentes.
Bem, Luciana, e é importante a gente falar também, ela falou sobre a questão dos canais, né, Marquinhos, mas a Luciana pode destacar melhor aonde o CREA se encaixa em tudo isso.
Uhum. Bom, a gente trabalha, Letícia, dentro de uma rede de proteção, né? Então, todos os municípios aí dentro do que está à sua disposição, eles têm órgãos específicos para as suas intervenções. Então, a gente trabalha dentro de um sistema chamado Sistema de Garantia de Direitos. Esse Sistema de Garantia de Direitos, ele engloba uma série de órgãos. Então, o CREAS está junto com estes, mas não é o órgão, somente este órgão CREAS que vai trabalhar com esses casos. Então, o Sistema de Garantia de Direitos ainda, ele vai se dividir em eixos de proteção e eixo de responsabilização. Dentro do eixo de proteção, nós temos os órgãos que vão atuar diretamente no cuidado com essa criança, sejam os órgãos da assistência social, como os CRAS e CREAS, seja a saúde, suas unidades básicas e as escolas, né? E dentro do eixo de responsabilização, a gente vai trazer aí todos os órgãos do sistema de justiça mesmo, que seriam a delegacia, seria o Ministério Público, o Juizado da Infância, vara criminal, enfim, esses outros órgãos. Falando especificamente da intervenção do CREAS, então o CREAS ele vai atuar nesse nível de proteção, fazendo a acolhida, é remetido ao CREAS, é encaminhado ao CREAS, então, né, essas famílias, esses indivíduos vítimas dessa violência, seja violência sexual ou qualquer outra, aonde os profissionais do CREAS, através de um acompanhamento, nós não fazemos atendimento, porque são situações que não são pontuais. Um atendimento, ele é direcionado para uma coisa pontual. E uma violação de direitos que deixa tantas marcas na vida de uma pessoa ou de uma família, como é o caso da violência sexual, ela não pode ser sanada em um único atendimento. Então, não vai lá uma vez e a gente vai conseguir fazer todos os encaminhamentos pertinentes. Então, nós fazemos um acompanhamento familiar durante um determinado período. Esse período, ele não tem uma limitação de tempo, então é avaliado durante todo esse período como que está o andamento e a condição da família. E esse acompanhamento nós chamamos de acompanhamento psicossocial e interdisciplinar. Então, o CREAS não faz acompanhamento psicológico. Temos uma psicóloga na equipe, mas essa intervenção dela não é voltada especificamente para psicoterapia. É um trabalho em conjunto, por isso interdisciplinar com todos os outros profissionais, né? Então, temos advogado, temos assistentes sociais, orientadora social, tem o auxiliar administrativo e a psicóloga. Esse trabalho é realizado em conjunto, visando a integralidade do atendimento da família, fazendo todos os encaminhamentos necessários, orientando e encaminhando de acordo com o que se é identificado necessário.
Ok. Marquinhos, algum questionamento ainda?
Deixamos por fim, até porque o tempo está se esgotando, questão de formas de prevenção em relação à família, em relação à comunidade, à escola, à sociedade, também nós enquanto meios de comunicação. Como se faz isso, Camila, essas formas de prevenção?
Marcos, eu diria que essa é a principal questão que a gente tem que se fazer quando a gente fala de violência sexual, né? A gente precisa construir aí uma cultura de prevenção dentro da nossa sociedade, né? A informação, ela é uma aliada, ela é uma ferramenta decisiva na prevenção da violência sexual. Então, a gente precisa trabalhar aí para nossa sensibilização enquanto adultos, né? Para a gente poder trabalhar em sociedade também, a gente precisa estar comprometido e preparado para dialogar com crianças e adolescentes acerca do seu desenvolvimento sexual saudável, né? Então, a gente precisa trabalhar a questão da sexualidade e da educação sexual. E aqui eu gostaria até de explicar um pouquinho melhor, porque quando se fala nisso, muitas vezes se tem a ideia de que eu vou falar com a criança sobre sexo, e não é isso, né? A sexualidade, a educação sexual, ela engloba muitas coisas, né? Então, quando eu vou conversar com a criança sobre isso, eu vou estar falando sobre formas de prevenção, eu vou estar orientando ela. Então, eu vou ensiná-la, né, a questão do cuidado com o próprio corpo, né? Desde muito pequena, a criança já pode ir aprendendo a identificar as partes do próprio corpo, a nomear as partes do corpo, né? Seja através do nome real, seja através de apelidos, claro, sempre respeitando a linguagem adequada, né, para cada idade, para cada fase de desenvolvimento. A gente vai estar falando sobre relacionamentos interpessoais, sobre consentimento, sobre afeto, né? Sobre amor, sobre limite, sobre autoestima, né? O próprio autoconhecimento também. Uma coisa que eu sempre gosto de trazer é a importância da gente poder fortalecer e respeitar quando a criança diz não, né? Então, às vezes, se tem muito, assim, chega alguém, digamos, lá na nossa casa, tem uma criança, ai, fulaninho, vai lá e dá um beijo no fulano, né? Dá um abraço no fulano, e a criança, às vezes, não quer, né? Então, a gente tem que respeitar isso, né? Ela precisa ser respeitada dentro do seu próprio não, né? Ela precisa se apropriar daquele corpo que é só dela e saber que é dela. Então, ela não pode, ela tem que se sentir à vontade para buscar ajuda sempre que alguém invadir aquele corpo, né? Tocar ela, enfim, de uma forma que faça ela se sentir machucada, triste, culpada, né? Então, a gente precisa facilitar esse diálogo com as crianças e com os adolescentes, sem dúvida.